quão grande amor nos tem concedido o Pai. Fôssemos chamados filhos de Deus. Eu e você temos que responder para nós mesmos. Reparei de Jesus, chamado
livro de Testemunhos, volume 9, página 189, diz assim: se nos humilhássemos perante o Senhor e fôssemos bondosos,
o mexeriqueiro descobre o segredo.
Deus dá e Deus cobra, mas Deus não cobra nada que Ele não deu antes.
Pai querido que estás nos céus, invocamos a tua presença aqui entre nós. Que o Espírito Santo se manifeste aqui. Que o Espírito Santo conforte os corações que estão aqui. Que o Espírito Santo continue atuando na vida do Euclides, da Márcia, da Ercília, para que como filhos e filhas teus, eles sejam guiados pelo Espírito Santo a vida toda, até Jesus voltar. Manifesta-te aqui entre nós, querido Pai, através do Espírito Santo, pois é em nome de Jesus que pedimos. Amém, Senhor. Lendo o livro de Catherine Marshall. Catherine Marshall é esposa do falecido Peter Marshall. Peter Marshall foi o capelão do Senado americano, famoso e poderoso homem de Deus. Catherine Marshall escreveu um livro com o título Beyond Ourselves, Além de Nós Mesmos. E ela ali neste livro conta a história de um pastor lá na África do Sul. Embora sendo pastor, por muitos anos ele estava procurando o verdadeiro significado do cristianismo. É possível isto? É possível. Muitas vezes, como pastores, podemos estar buscando o significado do cristianismo. E ele então, nesta busca ansiosa nas suas orações, ele conta que certa noite ele teve um sonho. Ele não tem certeza se foi um sonho ou se foi uma visão, porque ele ouviu uma voz dizendo: Deus não tem netos. E ele se levantou, sentou-se ao lado da cama, e será que eu ouvi mesmo uma voz falando comigo ou foi uma impressão minha? Então ele se deitou de novo, e novamente a voz: Deus não tem netos. Agora ele tinha certeza que ele tinha ouvido a voz. Ele se levantou, foi para o seu office, para o seu escritório, e lá ele pegou a Bíblia, pegou uma concordância bíblica e começou a procurar na Bíblia tudo o que falava de netos. Para sua surpresa, ele não encontrou nenhuma vez na Bíblia a palavra neto. Mas ao procurar a palavra neto, ele encontrou muitas vezes a palavra filho. Ele encontrou, por exemplo, o que está lá no primeiro, na primeira carta de João. Convido você que abra sua Bíblia agora e leia comigo o que ele encontrou lá na primeira carta de João, capítulo 3, versos 1 e 2. Lá ele encontrou: vejam quão grande amor nos tem concedido o Pai. Primeira carta de João, capítulo 3, versos 1 e 2. Vejam quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. 1 João 3, 1 e 2. Este pastor, lá no sul da África, também encontrou João capítulo 1, verso 12. Lembrem-se que ele estava procurando a palavra neto. Não encontrou, mas encontrou diversas vezes a palavra filho. João capítulo 1 e o verso 12. Vamos ler. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Poderoso texto. A todos os que recebem a Jesus, eles são feitos filhos de Deus. Interessante. Nós somos feitos filhos de Deus. E ainda encontrou em Romanos capítulo 8 e o verso 14. Romanos capítulo 8 e o verso 14, lá também encontrou esse texto. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Mas não achou nenhuma ocorrência com a palavra neto. Então ele entendeu o recado de Deus para ele. O que Deus estava querendo dizer para ele é que ele, Deus, não tem netos mesmo, só filhos e filhas. Isto quer dizer que Deus não possui sobrinhos, nem sogro, nem sogra, nem parente algum a não ser filhos e filhas. E para que sejamos filhos e filhas de Deus, nós temos que ter uma experiência de primeira mão com Deus. Não existe experiência cristã de segunda mão. Não existe experiência cristã herdada. Mesmo que você tenha nascido num lar cristão, isso não faz de você um cristão. Mesmo que você tenha nascido no lar do pastor, isso não faz de você um cristão, e muito menos um pastor. Mesmo que você tenha nascido dentro de uma garagem, isso não faz de você um automóvel. Não é o lugar onde você nasce. Você, para se tornar filho de Deus, você tem que nascer no reino de Deus. Eu sei que os Estados Unidos da América do Norte, eles tratam muito bem os que aqui chegam. Muitos brasileiros hoje já são cidadãos americanos e já têm a sua cidadania, foram naturalizados. A maioria dos países, eles aceitam cidadãos naturalizados. Mas existe um país que não aceita cidadãos naturalizados. Tem que nascer lá. Este país se chama Novo Céu e Nova Terra. O Novo Céu e a Nova Terra não têm cidadãos adotados, não têm cidadãos naturalizados, não têm ali serviço de imigração, porque o serviço de imigração não teria o que fazer, porque a regra é só uma. Ou você nasce aqui para ser cidadão do reino de Deus, cidadão da pátria celestial, ou você nunca será. Queridos, se eu chegar para a imigração dos Estados Unidos, suponhamos que os Estados Unidos não aceitasse ninguém ser naturalizado. Suponhamos que para ser cidadão americano tivesse que nascer aqui mesmo. Eu chegasse para a imigração e falasse, eu quero ser americano. A primeira pergunta que eles me fariam seria, onde você nasceu? Bom, eu nasci no Brasil. E a resposta seria, então você não pode ser americano? Se a Constituição dos Estados Unidos dissesse que todo cidadão, para ser americano, tem que nascer aqui, então o brasileiro não poderia ser. Mas eu quero ser. Não tem como, diriam. A não ser que você morra e nasça de novo. E agora, quando nascer de novo, escolha nascer num território americano. Queridos, é mais ou menos isso que acontece. Você vê o céu, você lê na palavra de Deus sobre o céu, novo céu, nova terra, onde não vai ter lágrimas, nem morte, nem tristezas, nem separações, nem sofrimentos, nem divórcios. E você fica ansiando em morar num lugar assim. E você diz, eu quero ser cidadão do céu. Seja bem-vindo, Deus diz. Seja bem-vindo. Você quer ser cidadão do céu? Então você tem que nascer no reino de Deus. Mas não existe um outro jeitinho? Não, não tem outro jeitinho. Você tem que nascer no reino de Deus. Mas como é que eu vou nascer de novo? Eu vou entrar de volta, vou entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Esta foi a pergunta que Nicodemos fez. Queridos, no reino de Deus nós temos que nascer. Ou nunca seremos cidadãos do reino de Deus. Abra sua Bíblia agora em João, capítulo 3. João, capítulo 3, fala do diálogo que Jesus teve com Nicodemos durante a noite. Nicodemos o procurou à noite. E aqui nós vemos no capítulo 3 de João, versos 1 em diante. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Não era qualquer um. Ele era príncipe dos judeus. Nicodemos fazia parte de um grupo de 70 homens que governavam a nação. Porque a nação judaica era governada pelo Sinédrio, composto por 70 pessoas. E Nicodemos fazia parte desses 70. Por isso diz que ele era príncipe entre os judeus. E o verso 2 diz, e este foi de noite ter com Jesus. Ele disse, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Jesus sabia que a vida dele na terra era muito curta. Ele já nasceu sabendo que viveria na terra 33 anos, não mais do que isso. Não tinha tempo a perder. E Nicodemos queria conversar. Queria, não é? Gastar tempo no bate-papo. Jesus foi direto no assunto. Jesus dispensou todos os elogios que ele introduziu e foi direto no assunto, dizendo, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode entrar de novo no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, porque o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes, Nicodemos, de eu ter dito necessário te é nascer de novo. Não fique chocado, não fique abismado, extasiado, de boca aberta, de eu estar falando isso para você. Porque tem que nascer no reino de Deus para ser cidadão do reino de Deus. Não tem como entrar no reino de Deus de outra forma. Se casando com alguém que já é do reino de Deus, você não se torna membro do reino de Deus. Nascendo no lar onde o pai e a mãe pertencem ao reino de Deus, você não se torna membro do reino de Deus. A cidadania celestial, irmãos, é adquirida por nascimento, e é um nascimento específico chamado nascimento do Espírito Santo. Você e eu temos que ser gerados pelo Espírito Santo. Jesus, ele é um cidadão do reino de Deus. Por quê? Porque ele foi gerado pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria. Jesus, ao nascer homem na terra, porque ele já tem a sua pré-existência eterna, mas ele não era homem. Mas quando ele nasceu homem na terra, ele foi gerado pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria. E por mais, queridos, que seja difícil nós entendermos, nós também temos que ser gerados pelo Espírito Santo. Há pessoas que vivem tentando ser cristão. Há pessoas que me dizem, pastor, eu estou tentando ser cristão há muitos anos. E eu digo, continue tentando. Você nunca vai conseguir. Se você quiser tentar ser um elefante, que tal? Se alguém chegasse para você e falasse, olha pastor, eu estou tentando ser um elefante. Continue. Você nunca será. Para você ser um elefante, você tem que nascer elefante. Não adianta tentar ser cristão. Porque para ser cristão tem que nascer cristão. Nascer espiritualmente. Tem que ser gerado já cristão. E quem gera um cristão? O Espírito Santo, o mesmo que gerou Jesus no ventre da Virgem Maria. Lucas capítulo 1, abra sua Bíblia em Lucas capítulo 1. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 1, vamos ler os versos 34 e 35. Lucas capítulo 1 e o verso 34 e 35. Verso 34 de Lucas capítulo 1. E disse Maria ao anjo, como se fará isto, visto que eu não conheço o homem? Ela ficou chocada quando o anjo Gabriel disse para ela, veja no verso 31, e eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Jesus quer dizer aquele que nos salva dos nossos pecados. Esse é o significado do nome Jesus. Esse é o nome que Satanás não gosta. Ele odeia esse nome. Você pode usar à vontade o nome Deus, Senhor, mas nada disso incomoda Satanás. Mas se você usa o nome Jesus, incomoda-o. Mas o nome que o Deus Pai deu ao Filho foi Jesus. E aqui diz, eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. E este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E reinará eternamente na casa de Jacó e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo, como isto pode ser? Visto que eu não conheço homem. E respondendo o anjo disse-lhe, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o Santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Aquele que nasceu da Virgem Maria é chamado o Santo do Altíssimo. Nasceu santo. Queridos, os que vão viver no céu, eles têm que nascer santos. Infelizmente, nós não nascemos santos. Nós nascemos de um pai pecador e de uma mãe pecadora. Por isso, lá em Salmo 51, o salmista diz, em pecado me concebeu a minha mãe. Mas nós temos que nascer santos para sermos cidadãos do reino de Deus. Então, temos que nascer gerados pelo Espírito Santo. Em algum tempo em nossa vida, nós temos que nascer gerados pelo Espírito Santo. E é possível que alguns estejam tentando ser cristãos há muitos anos, mas não vão conseguir, porque não nasceram gerados pelo Espírito Santo. O coração deles não está no céu, o coração deles não está em Jesus, o coração deles não está na palavra de Deus, o coração deles não está na salvação, na vida eterna, no perdão, nas coisas boas que Deus nos preparou. Eles estão ligados à terra. Estão ligados ao mundo. E o reino deste mundo tem seu príncipe. Mas o reino de Deus tem o seu príncipe também. É Jesus o príncipe do reino de Deus. E nós temos que nascer no reino de Deus. Jesus é o Filho do Altíssimo porque foi gerado pelo Espírito Santo. E nós também podemos nos tornar filhos do Altíssimo. Jesus explicou para Nicodemos o processo de como nos tornamos filhos de Deus. Jesus disse, necessário te é nascer de novo da água e do Espírito. Por que água? Porque é o batismo. E por que do Espírito? Porque é o Espírito Santo que gera em você essa natureza santa e espiritual que você não tinha, mas que passará a ter, porque o Espírito Santo fará isso. É obra do Espírito Santo. E a glória é de Deus. Eu fico extremamente feliz, irmãos, porque Jesus falou sobre o novo nascimento exatamente para Nicodemos. Quando você lê a Bíblia, você descobre que Jesus não fala o óbvio. Jesus não chove no molhado. Perda de tempo chover no molhado. Para quê? Já está molhado. É perda de tempo falar o óbvio. Falar que a terra é redonda, não é? Falar que a terra gira, as pessoas vão falar... Ah, falando o quê? O óbvio. Jesus não falava o óbvio. Ele não disse para a mulher adúltera, necessário ter nascer de novo. Porque seria falar o óbvio. Todo mundo diria, lógico, Senhor. É muito lógico que ela tem que nascer de novo. Jesus não disse para Zaqueu, o ladrão, você tem que nascer de novo. Jesus não disse para aquela mulher samaritana que já estava no quinto marido, necessário ter nascer de novo. Porque seriam palavras óbvias. Então por que Jesus falou para Nicodemos? Porque falar para Nicodemos necessário ter nascer de novo não era óbvio. porque Nicodemos era um dos 70 príncipes da nação, um bom marido, um bom pai, honesto nos impostos, pagava os seus taxes, né, todos os anos, era uma pessoa religiosa, espiritual, respeitada. Agora, Nicodemos tinha certeza de que o lugar dele no céu já estava seguro. E quando Jesus disse para Nicodemos que é necessário nascer de novo, isto chocou Nicodemos. Isso não foi óbvio. Queridos, não importa se é uma Maria Madalena da vida ou se é um Nicodemos da vida. Ambos, os que se acham bons e santos e os que se acham pecadores, ambos precisam nascer de novo. E esse nascimento é gerado pelo Espírito Santo, que vai gerar em Nicodemos e também gerar em Maria Madalena um novo coração. Uma dependência constante e total de Jesus. Uma dependência de Jesus. Vamos reconhecer que não somos bons, mas Ele é bom. Provai e vede que o Senhor é bom. Ele é o bom. Vamos reconhecer que não podemos nada, mas tudo posso naquele que me fortalece. Não te maravilhes, disse Jesus em João 3:7, que eu estou falando, necessário te nascer de novo. No Texas, conta-se a história de um homem que vinha da fazenda e sempre a cavalo, e amarrava o seu cavalo na frente de um bar, porque lá era o seu lugar de todas as noites. Lá ele jogava, lá ele fumava, lá ele bebia. Então o cavalo dele, quando ele vinha da fazenda, sempre estava na frente do bar. Um dia, o dono do bar deu falta do freguês. E saindo na porta do bar, viu o cavalo dele amarrado na frente da igreja, do outro lado da rua. Encontrando o homem na rua, do outro lado da rua, ele gritou: ei, fulano, o que aconteceu? Você está amarrando o cavalo num lugar diferente agora? Ué, eu fui convidado ontem à noite para assistir umas reuniões de reavivamento aí e me converti. Agora eu pertenço a Jesus. Por isso estou amarrando o meu cavalo num lugar diferente. Queridos, quando nós somos gerados pelo Espírito Santo, nós começamos a ter novos hábitos, novos costumes, novos ambientes, novo palavreado, novas amizades, tudo se torna novo na nossa vida. Os velhos hábitos desaparecem, não desaparecem assim do dia para a noite, mas o Espírito Santo vai eliminando os velhos hábitos e criando em nós uma mente espiritual, a mente de Jesus, tornando-nos novas criaturas. Quando nascemos do Espírito, as coisas começam a ser mudadas. Esse é um longo processo de mudança diária, mas o Espírito Santo quer fazer essa mudança. Eu li a história de um homem lá na África, que era temido porque consultava os mortos, era bruxo, e ele era desonesto, ele era mau, e todos na aldeia o temiam. A história conta que um dia o chefe da tribo estava reunido com o conselho da comunidade, quando esse homem começou a se aproximar do grupo. Ele veio caminhando pela estrada e ele trazia atrás dele algumas vacas. Ele chegou bem perto do chefe da tribo e todos pararam e olharam para ele. E o chefe da tribo disse: o que você quer? Ele disse: eu só vim aqui para trazer as suas vacas. E o chefe da tribo disse: eu não tenho negócio com você. E o homem disse: sim, você não tem nenhum negócio comigo, mas há muitos anos eu trabalhei cuidando do seu gado. E sem o senhor saber, naquele tempo eu roubei 4 vacas suas. Elas duplicaram, hoje são 8. Eu vim trazer as 8 vacas, elas estão aqui. O chefe da tribo perguntou: quem prendeu você? Jesus me prendeu. E aqui estão as suas 8 vacas. Se o senhor quiser me prender, me açoitar, faça o que o senhor quiser. E o chefe da tribo disse: se Jesus já prendeu você, pode ir em paz. Não tem mais nada a fazer. E o homem foi embora para casa. Acontece que o chefe da tribo tinha um sobrinho chamado Festo Kivenger. Festo Kivenger é um bispo anglicano. E o sobrinho soube que o tio tinha recebido de presente porque a notícia se espalhou. E veio visitar o tio. E disse, tio, eu soube que você ganhou um presentão, ganhou 8 vacas. Você deve estar muito feliz. E o tio disse, olha, é verdade que eu ganhei as 8 vacas. Mas que eu estou feliz, não é verdade. Olha, meu sobrinho, depois que aquele homem esteve aqui, eu não tenho mais paz. Eu não consigo dormir à noite. Porque eu fico pensando que se eu quiser ter a paz que aquele homem demonstrou no seu semblante, na sua maneira de ser, eu vi uma paz naquele homem. Se eu quiser ter aquela paz, eu teria que devolver mais de 100 vacas. Queridos, quando Jesus Cristo gera em você uma natureza santa, você devolve o que não é seu. Você escreve uma carta para uma pessoa a quem você ofendeu, pedindo perdão. Essa pessoa pode se assustar quando abrir a carta e começar a ler. O que está acontecendo? Essa pessoa está me escrevendo pedindo perdão? O que está acontecendo? O que está acontecendo é que veio salvação a esta casa. Veio salvação a esta casa. Por isso Zaqueu disse para Jesus, de tudo que eu tenho, da minha riqueza, a metade eu vou dar para os pobres. Porque ele roubava. E daquelas pessoas de quem eu roubei, eu vou devolver 4 vezes mais. Jesus disse, veio salvação nessa casa. Quando o Espírito Santo entra na nossa vida, nós pedimos perdão, seja para o marido, seja para a esposa, seja para o pai, seja para o patrão, para um amigo, para um colega que há 20 anos nós ofendemos, nós pedimos perdão. Há uma mudança quando o Espírito Santo gera em nós uma natureza santa. A esposa de um ancião da igreja, ela disse, pastor, eu estou me sentindo incomodada. O que está acontecendo, irmã? Eu roubei de muita gente. Sim, mas você não é esposa do primeiro ancião? Sim, mas eu tenho esse problema. Até da sua casa eu já roubei coisa. Uau! Mas o Espírito Santo está me incomodando e eu quero mudar de vida. Eu quero pedir perdão. Eu quero ir na casa das pessoas. Queridos, ela teve que ir na casa de quase todo mundo da igreja. Não foi de 2, 3, 4 pessoas. Ela ia visitar uma casa e levava alguma coisa. E ele era o primeiro ancião. Ele disse, querida, eu vou com você então. Eu vou com você. E lá foram eles, de casa em casa, confessando. E ela disse, pastor, tem gente do Brasil. Eu me lembro, meu sogro, uma vez que veio nos visitar no Brasil, eu também roubei. Vou escrever para ele. Meu cunhado também, uma vez, sumiu o dinheiro dele lá dentro de casa. Eu roubei. Até hoje ele não sabe o que eu peguei. Então vou escrever para ele. Queridos, o que que o Espírito Santo faz? Ele gera em você uma natureza santa de Jesus. Você começa a pedir perdão para as pessoas. Você começa a olhar para as pessoas com outros olhos. Isso não é uma coisa natural, irmãos. Por mais que você tente ser cristão, você nunca vai ser cristão, a não ser que você nasça cristão. E para nascer cristão tem que ser gerado pelo Espírito Santo. E para ser gerado pelo Espírito Santo você tem que pedir, tem que clamar. Hoje, queridos, nós temos pessoas aqui nascendo cristãs. Nascendo no reino de Deus. Sendo gerados pelo Espírito Santo. Deus não tem netos. Deus só tem filhos e filhas. E para ser filho e filha, tem que nascer no reino de Deus. E hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia de nascer. De hoje em diante, você nunca mais vai ter fome de amor, porque porque você vai estar com muito amor na sua vida. O mundo inteiro tem fome de amor, mas você vai ser alimentado com amor eterno, que é o amor de Deus. No seu livro Sem Escape, João Sutherland Bonnell escreveu: hoje o mundo inteiro tem fome de amor, mas há excesso de suspeitas, excesso de ciúmes e ódios. O amor é a única e grande força benéfica. Ele solve os problemas, conforta os solitários, ergue os homens e mulheres da queda e da derrota para um esplêndido êxito. Coisa alguma torna uma pessoa mais confiante, mais segura do que a certeza de que ela é querida e ela é amada. E hoje vocês, queridos amigos e irmãos meus, tenham a certeza de que vocês são queridos e amados. Mesmo quando falha o amor humano, o amor divino nunca falha. E vocês vão viver envolvidos por este amor eterno, como filhos e filhas de Deus nos braços do Pai. E quando vocês caírem, não se preocupem. O braço poderoso e a mão poderosa de Deus os levantará e firmará os seus pés no caminho do céu. E lá no céu, todos nós vamos nos encontrar. Lá será o ponto de encontro da graça divina. Será junto ao nosso Pai Celestial, ao nosso querido Jesus, muito em breve, quando Jesus voltar. Amém? Amém?